De novo, seu Zé da Bolha. É, de novo.
Hoje é dia de Rapidinha. Informações e fatos sem preliminares.
Fala, amiguxos, tudo bom? Rapaz, começou tudo de novo, né? E parece que a imprensa conseguiu mais uma vítima para venerar e o Black Lives Matter e Antifa mais um cadáver para comemorar. Vamos lá, vou fazer uma linha de voz de rádio, que eu, na verdade eu precisava do Rogerão hoje, mas ele tá na corrida, mas eu vou fazer então o papel dele, vou fazer uma voz de rádio aqui, anunciando a notícia, tá? Eu não sou muito bom nisso, vamos ver. Vamos lá.
Breaking News.
Extra, extra. Um jovem negro chamado Dante Wright, de 20 anos, foi baleado e morto por um policial porque estava com um sachê perfumado pendurado no retrovisor. Ele foi retirado brutalmente do carro porque não desligou o celular enquanto falava com a mãe dele. Essa é a primeira mentira que saiu, tá? Nas redes sociais. Não tem absolutamente nada a ver com sachê, não tem nada a ver com negócio com mãe. Isso aí foi só para dar um charme, assim, um toque de sentimentalismo, tá? A história não tem nada a ver, mas saiu. Vamos tentar de novo agora porque teve uma correção. Vamos lá.
Breaking News.
Extra, extra. Um jovem negro chamado Dante Wright, de 20 anos, foi baleado e morto por um policial porque, durante uma violação de tráfego, quando foi algemado, se assustou e cometeu um erro. Tentou voltar para dentro do carro e assim foi baleado e morto por um policial da cidade de Brooklyn Center. É, aqui tá melhor, mas ainda não é isso, tá? E vocês vão ver o seguinte, essa história que eu falei agora vai ser a forma com que a maior parte dos veículos que a mídia em geral vai apresentar, tá? Durante um bom tempo vai ficar assim, nossa, o cara teve uma infração de trânsito e tomou uns tiros. Essa é a sensação que vai ter, tá? Sensação não, vai ser a narrativa do momento. E agora nós vamos falar sério como é que foi a coisa. No último domingo, um jovem chamado Dante Wright, ele estava dirigindo aí pelas ruas de Brooklyn Center, que é uma cidade da região metropolitana de Minneapolis-St. Paul, tá? Quando ele passou, os oficiais da polícia perceberam que o carro dele estava com problemas no registro, o registro estava vencido, e mandaram ele parar. Na sequência, eles descobriram que ele tinha um mandado de prisão em aberto por posse de arma e ele não tinha comparecido à corte na data marcada. Ah, tá. Então, quer dizer, não é que parou porque, sei lá, tava faltando água na floreira, que nem o filme do Pica-Pau, o desenho do Pica-Pau. Não, não. Ele tinha um mandado de prisão em aberto por posse de arma e não tinha comparecido à corte. Bom, então pera, se ele tinha um problema legal com armas, é grande a chance que quando ele foi pego com essa arma, ou ela não era dele, ou ela não era registrada, certo? Por que então? Pra que ele tinha isso? E ele não foi lá se defender na corte, por quê? Eu não vou chutar, tá? Mas são duas perguntas que devem ser feitas. Mas vamos em frente. Na ficha dele, do Dante, também já havia uma marquinha lá, um sinalzinho de assalto à mão armada. Talvez por isso ele não tivesse muito a ver com bater papo com o juiz, esse tipo de coisa também, tá? Então, tudo bem, não tô justificando aqui policial atirar em ninguém, tá? O fato dele ter começado a montar o currículo lá dele, né, a ficha corrida dele, não dá direito a um policial executar ninguém, tá? Tem justiça que resolve esse tipo de coisa. Então, de volta. Quando os policiais viram o mandado, mandaram ele sair do carro e a partir daí, ao contrário do caso do George Floyd, já tem imagens das bodycams dos policiais. Pelo que deu para perceber mais ou menos ali, acho que eram 3 policiais na cena, não houve nenhuma violência, tá? Nada, e um dos oficiais aparece nessas imagens da bodycam já ao lado do jovem, do lado de fora do carro, de pé, e começa a algemar o sujeito. E aí vem a bobagem, porque o tal de Dante resolve que vai voltar para dentro do carro para tentar fugir, cagada. O Matt Walsh, que tem canal lá no YouTube e podcast também, ele colocou as coisas em termos que eu gostei, achei muito interessante. Quando você já está mobilizado por policiais, ainda mais se você tem mais de um, dois, três, e você decide fugir, basicamente o que você está tentando fazer é trocar alguns segundos de liberdade por uma dessas três coisas. Não são quatro, são três coisas. Opção 1, ir parar no hospital. Opção 2, ir parar na cadeia por mais tempo do que você iria antes de tentar fugir, certo? Porque você tentando fugir, você vai estragar mais sua pena ali ainda mais. E a terceira opção é morrer. Não tem quarta opção. Hospital, cadeia por mais tempo ou morte. Essas são as três opções. Uma hora o cara dança, mesmo que ele fuja, ele vai passar mais tempo na prisão, principalmente lá nos Estados Unidos, vamos ser franco, né? Portanto, quando o cara voltou para dentro do carro, e detalhe, tinha uma pessoa, tinha um passageiro no carro, ele já se lascou e ainda por cima colocou em risco a vida da outra pessoa que estava junto com ele. Vamos avançar. Ele volta para dentro do carro e um policial fala, I will tase you, né? Vou meter um tase em você. Então ele fala lá, I will tase you. Aí, um tempinho, taser, 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 do tipo, vou atirar com tase, vou atirar com tase. E aí aparece a outra, uma mulher, uma oficial que já estava aí há 25 anos na polícia lá de Brooklyn Center, ela entra na cena, puxa o taser e atira na direção do rapaz. Só que ela fez uma bobagem gigantesca. Quando ela puxou o taser da cintura, ela não puxou a arma de taser na cintura, ela puxou a pistola e apontou e atirou. E esse tiro único matou o rapaz. O vídeo gravado deixa claro, 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 que na hora que ela viu a... né, que ela fez, ela falou, I beep, atirei nele, né, I fucking shot him. E o outro falou lá, Ward, né, eu, tipo, oh, meu Deus do céu. E sacaram que tinham feito uma coisa muito errada e que não foi proposital. Bom, vamos parar um pouco aqui. A polícia errou feio, e certamente a policial vai ser processada. Ninguém tá falando aqui, azar, matou, né. Eu sei que na maior parte das vezes a gente até comemora quando o criminoso se ferra, mas além desse impulso natural nosso aí que é mais não civilizado, existe lei e essa bobagem dela infelizmente vai custar alguma coisa para ela, bastante, né? Vai ser, sei lá, homicídio culposo, além da perda de emprego, evidentemente. Deixa eu lembrar uma coisa para vocês, o julgamento do George Floyd está em andamento, tá? E está em andamento lá mesmo em Minneapolis, e a defesa do policial, aliás, a gente acabou de fazer um programa sobre isso, tá sambando na cabeça da promotoria, com chances então reais do policial Chauvin ser liberado, certo? Se não me engano, ontem mesmo um outro médico especialista atestou a morte dele por parada cardíaca e não por sufocamento. Isso significaria mais uma prova do que de que era uma questão de superdosagem. Eu volto para a cidade de Minneapolis. Então adivinha o que acontece após a morte do rapaz aí? Claro, bagunça, saque, comércio incendiado, destruição de patrimônio público, tudo no velho estilo Antifa Black Lives Matter. Agora imagina tudo isso que está acontecendo agora e mais o policial Chauvin sendo inocentado daqui a alguns dias. O que, que isso aí vai virar? E aí lá vou eu pro meu bordão. E a imprensa, hein? Pois é, a imprensa tá pagando dobrado nas cenas mais bizarras, honestamente, gente, mais bizarras que vocês podem imaginar. O chefe da polícia de Brooklyn City, na segunda-feira, estava dando uma entrevista coletiva e falou que quando começou a desordem na cidade, e para desordem ele usou a palavra riot, né? E automaticamente, quando ele falou riot, os jornalistas interromperam a fala dele e ficaram pistolíssimos e mandaram ele não usar a expressão riot. A imprensa... Olha isso, a imprensa exige que os oficiais usem a palavra protesto. Isso. A imprensa exige agora como as coisas devem ser narradas. Porque como é que vão usar o vídeo do chefe de polícias e se eles estão dizendo que não tem distúrbio, só tem protesto, certo? E o cara fala que tem distúrbio. tá? Por quê? Porque os caras estão escondendo tudo, os caras estão escondendo que estão pondo fogo nas coisas, estão escondendo que estão botando fogo nos carros de polícia, que os policiais estão apanhando. Não pode mostrar isso, pega mal mostrar isso. Então quando o chefe de polícia fala riot, ele fala, putz, estragou o nosso esquema, não pode. Para piorar, em um determinado momento o chefe de polícia se emociona durante uma fala lá e uma jornalista vira para ele e fala assim, não vai dizer que você vai chorar. Olha isso, e ele responde, eu sou emotivo. E a repórter insiste, tente ser honesto. E ele insiste, eu estou tentando ser honesto. Então, que porra é essa, gente? Se a narrativa do chefe de polícia não interessa, a imprensa agora não só mente no que leva de informação para o público, mas desafia a própria notícia, exige uma linguagem que se adeque à narrativa deles, e o chefe de polícia não pode mostrar tristeza, aborrecimento, tá chateado. Que mundo é esse? Tá? Eles têm que dominar o mundo dos sentimentos, inclusive de quem está dando a entrevista. Eu vou além. Em uma outra coletiva oficial da cidade, um cara com cargo que eu não saberia traduzir para vocês, de city manager, fala com os repórteres perguntam para ele, perdão, se a policial que atirou, que matou o rapaz, ia ser mandada embora. E ele responde o seguinte, que existe um processo, né, certo? Com direito de defesa, tal do due process, com respeito à disciplina, e que é o que ele podia falar até o momento. Ou seja, ele não pode falar assim, vai ser mandado embora assim, porque existe um processo legal que tem que ser percorrido, tá? Até que o processo corra, não tem como ele dizer se ela vai ser mandada embora. Certo? Justo? Muito bem. O que aconteceu? O prefeito da cidade mandou o sujeito embora porque ele não respondeu para as câmeras que a policial ia ser mandada embora. Então ele mandou o policial e a pessoa que deu a entrevista embora, assim, na talagada, porque ele queria algum momento de câmera. Não, tem que falar que vai mandar embora. Não, a pessoa tem direito, tá? Ela tem direito de passar por um processo legal antes de ser embora, mesmo que uma hora seja. Então, foda-se os direitos dele, certo? É isso que está sendo falado? Foda-se se daqui em diante se governa a favor da opinião da turba, se governa para imagem de imprensa, tá? No, azar se existe justiça, azar se existe processo legal. O que tem que fazer é governar para aparência, certo? Claro que a esquerda americana está amando isso tudo. A deputada Rashida Tlaib, que a gente já falou dela lá para trás, coisa horrorosa, voltou novamente, então, agora com a ideia de que está na hora não de fazer o defund, mas acabar com a polícia. Acabar com a polícia e acabar com as prisões. Sim, tem muita gente lá nos Estados Unidos com ideia estúpida desse tipo na cabeça. Mas olha o circo. Tudo isso em pleno governo Biden, em um estado democrata, em uma cidade democrata. Gente, esse pessoal não tem vergonha de ter nascido, né? Bom, enquanto isso, a região de Minneapolis, que já estava destruída pelos processos, pelos protestos, não, pelos saques e bagunças lá na época do George Floyd, estava moída, tá? Moída economicamente por causa dos lockdowns, agora vai passar, aliás, já está passando tudo de novo por causa dessa nova história. E isso se não piorar quando o policial Chauvin for eventualmente liberado. Na boa, eu não entendo, e só pode ser algum desvio de caráter coletivo. Sadismo e masoquismo da pior espécie ao mesmo tempo, ou vontade mesmo de viver num eterno sistema de subcivilização, né? Onde no final o grande troféu é dizer que se vive no lixo, né? Só pode ser algo assim. Meu Deus do céu, que gente primitiva. É isso aí, pessoal. Uma rapidinha de quinta-feira mesmo. Vamos lá fazer o Javacito Expresso. Pedir para vocês entrarem lá no site www.saindabolha.com.br, clicar no botão Follow This Podcast. Ou seguir a gente no Podcast Addict, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, onde vocês preferirem. Fazer o share nas redes sociais, se gostarem do episódio, evidentemente. E peço aí para anotar o nosso canal do Telegram. bit.ly/telegram-bolha. bit.ly/telegram-bolha. Um bom restinho de semana para todo mundo. Muita saúde, paz, um pouco de sossego também, né? E vamos para frente, né? Porque o que a gente quer mesmo é que vocês fiquem todos muito, muito mais super, super bem.
Rapidinha do Saindo da Bolha.